Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 25. O Barão de Talfoeus. Nenhuma influência singular actuou sobre mim mais do que a de meu mestre, o velho Barão de Talfoeus. Com sua imaginação toda tomada pela historia, ele cozou do mano de meu ardente liberalismo chamar-me Alcibiades. Certamente ele realizava para mim o tipo de Sócrates. Se não trazia a máscara de Sileno emprestada ao grande ateniense, mesmo fisicamente, sobretudo para a velhice, ele tinha muitos dos traços soráticos. A coragem fria, a calma imperturbável, a resistência à fadiga, o gosto da palestra, da conversação intelectual, da companhia dos moços, a completa abstração de si, a modestia, a alegria de viver como espectador do universo, cedendo sempre, todavia, aos outros o melhor lugar, o forte espiritualismo, a indiferença pelo ridículo, o respeito da ordem social. Quem quer reencarnar-se? Sua mocidade é um tanto legendária ainda, e nada seria mais interessante do que apurar os fatos a respeito dela. O que ouvi por vezes a meu irmão Cisenando, e esse tinha por Talfoeus uma admiração entusiástica, e conviveu com ele muito mais intimamente do que eu, a quem em compensação ele deu o melhor de seus últimos dias, suas derradeiras tardes. Não foi que jovem, Talfoeus, antes forçado a expatriar-se da Baviera por motivo revolucionário, acompanhar o rei na Grécia, depois viera viver em Paris, nas vizinhanças do ano 30, e frequentava a pleiade liberal do jornal Arnaldes Debas até que emigrou para o Brasil. Muito miope, usava de um vidro quadrado, que pelo hábito continua da leitura, como que se colocava automaticamente. E anda menos do que o monóculo, deixava ele o charuto, sempre com um grosso volume alemão debaixo do braço, caminhava horas inteiras no mesmo andar, alheio ao mundo exterior. Era um homem que sabia tudo. Sua conversão era inesgotável e raro ele mesmo a dirigia. O assunto lhe era indiferente e ao fim, anos seguidos, dia após dia. Nunca ele se encontrou senão com interlocutores curiosos de ouvi-lo sobre os pontos que mais lhes interessavam. Era literalmente como um dicionário que a cada instante alguém manuseasse. Ou uma enciclopedia abrisse Lodigo Babilônia. Logo outros nos artigos Invasão dos Bárbaros. Adam Smith, Lutero, hieroglifos, logaritmos, Amazonas, arquitetura gótica, liberdade de estar, raízes gregas, papel moeda, como em culturas trópicas, Albert Dorrer, Divina Comédia ao acaso. Era somente ferir a tecla, pôr a pergunta no aparelho, e esperar o desenrolar da resposta, como a que daria o Lexicon de Meyer, ou a História Universal de César Cantu. Ele falava de um modo uniforme, sem ênfase, sem colorido, sem expressão mesmo, mas era um jorrar sem fim de ciência, de erudição, como se naquele mesmo dia tivesse estado a estudar o assunto. Nada mais diferente das da ostentar frivola de ciência com que tanta gente se apraz em deslumbrar o ouvinte que lhe oferece inadvertidamente um assunto a seu alcance. Do que essas dissertações e científicas, o Tudat, a que Talfoeus se entregava perante os seus discípulos, que todos o ficavam sendo, para sempre, jornalistas, professores, ministros de Estado que fossem. A uma abundância de ideias geras, de pontos de vista sugestivos, de matéria para reflexão em sua conversa era notável. Pode-se dizer que esse homem que não escreveu nunca, pelo menos no Brasil, publicou maior número de ensaios, de teses históricas e outras, do que todos os nossos escritores juntos. Unicamente suas contínuas edições tiradas a pequeno número de exemplares dissipavam-se como a palavra, quando não eram convertidas em trabalho alheio. Que lhe importava isto? Ele era destituído de ambição. Esse respeitador por sistema da ordem hierárquica e da pragmática social, que nunca levou a mal que os poderes de um dia se considerassem seus superiores, que os afidalgados peraolhassem com desdém para o seu título hereditário, vendo o mestre de meninos, era um sábio da Grécia, praticando com o espírito e a interesa pagã a filosofia do Eclesiaste. Vanitas vanitatum. Desde muito cedo ele adquiriu a esse respeito a perfeita imunidade. Tendo ganhar a vida em paz estrangeiro por meio de lições, enterrou tudo o que pudesse restar-lhe dos velhos preconceitos aristocráticos de seu país, das aspirações à elegância, ave de prazer, ostentação e sucessos mundanos da sua mocidade em Paris, entrou no papel que lhe fora distribuído com a mesma simplicidade como se o recebesse por herança. Em uma palavra, sem ressentimento, sem queixas, sem murmúrio. Bebeu água da carioca com o mesmo espírito de conformação com que teria bebido a água do Letes. cisseu-se de si mesmo para entrar em seu novo destino. Mas também desde logo como ele penetrou mais em íntimos refolhos e singularidades do país que devia ser sua segunda pátria, e que ele amou como tal. Sua posição era involuntariamente considerada subalterna ainda pelos mais capazes de compreender. O que não é o mesmo que sentir, ou a profissão do criador intelectual como essencialmente nobre. Ele, porém, movia indiferente no meio da alequinada social, sabendo bem que no mundo, ninguém o disse melhor do que Caldeorum, todos sonham o que são. Mas que profundeza no sentir? Se todo mundo estava fora do seu lugar. Ou ele não pretendia isso, pelo contrário, pensava que a distribuição era justa, que as posições e responsabilidades eram dadas aos melhores. Somente estes não faziam o melhor, não procuravam dar o mais que podiam. Quando todo mundo estivesse, ele ao menos queria estar no seu. Conservador e católico, conhecia o muito babalado com Kuhn, por sua ideia alemã de que o maior político do mundo, ou para ele Bismarck certamente o era, ou não podia ser atraiçoado naquela questão ao mesmo tempo pelo seu faro nacional e pelo seu instinto conservador. O seu conservatismo entranhado era também parte da sua filosofia. Por isso ele tinha pelas nossas instituições o sentimento de que nós mesmos éramos incapazes. O de veneração idealista. Desse simples funcionário do Estado, que não tinha de ser senão seu desordenado de cada dia e, além disso, estrangeiro de origem, partiu talvez o único grito de aviva a Constituição do Império. Que se ouviu, se alguém ouviu. Tão fraca era já a voz. Ó, em 15 de novembro, ao desfilar das tropas do general Diodoro pela Rua do Ouvidor. Vendo alguém olhando, era o velho que fazia sem medo tal protesto. Pensasse que era um protegido do imperador alucinado pela catástrofe que o tragaria também. Não era, porém, favores, ele os não devia nem gratidão, tudo o que tivera, forra em concurso, do qual os competidores desistiam, louvando-se em sua fama. Não era um despeitado, era um filósofo. Era o homem que melhor estudara a psicologia do nosso país e que mais se conformara a ela até aliato, que lhe pareceu nacionalmente fatídico, como para os judeus o partisse ao meio do véu do templo. Um traço dessa sua penetração já signalei uma vez, lembrando que foi ele me fez notar que o nosso interesse pelas coisas públicas é tanto menor quanto o assunto mais de perto nos concerne. É assim, dizia-me ele, que os negocícios do município nos interessarão sempre que a todos menos que os da província menos que a papulica geral. Para mostrar quanto era precário o nosso self-government, não bastava essa indiferença que cresce na razão directa do interesse que devíamos sentir. Outra observação dele que revela a promptidão do seu espírito foi a nossa conversa sobre a impermeabilidade e nas concepções alheias. Eu dava a lentidão dos ingleses em apanhar e compreender o ponto de vista, a novidade estrangeira, como um sinal talvez de menor vivacidade intelectual do que a dos povos continentas. Pelo contrário, observou-me ele, as palavras serão minhas, a ideia é dele, essa repugnância ao que vem de fora do país, essa suspeita contra o que não é conforme ao instinto da raça, prova antes a originalidade dela, a força de sua própria produtividade, o orgulho das suas criações nacionais. Essa resistência foi que permitiu à Inglaterra dar ao mundo um Shakespeare. Foi essa reflexão talvez que me levou a pensar que o cosmopolitismo, na esfera da concepção intelectual, não é um elemento criador de uma superioridade invejável. Pelo contrário, a dificuldade de assimilar, de sentir o que não tem afinidades com a nossa própria produção, é antes uma virtude do que um defeito. A permeabilidade prejudica a lidez e conservação das qualidades próprias, isto é, da própria natureza. Se eu tivesse que precisar o que devo a tal foeus, assignalaria, entre tantos outros trabalhos de lapidação que acredito serem dóile, duas aquisições, a que em certo sentido, se poderiam chamar transformações íntimas. A primeira, sem que aliás a sugestão partisse dele, nem mesmo que ele tivesse consciência deste ponto de vista meu. A quem sabe se ele o não combateria. Mac diante dele, pensando nele, me habituei a considerar o juízo do historiador como o juízo definitivo, o que importa final, e por isso aquele a que se deve desde logo visar. Não pode haver maior revolução para o espírito do que essa, de colocar-nos espontaneamente em frente do solitário juiz de biblioteca do futuro, e não dos juízes sem número de praça pública do momento atual. Perante aquele juízo nosso, nome pode não ser citado, ou os testemunhos incompletos podem ser-nos injustamente favoráveis ou desfavoráveis, mas a sua opinião é a que conta, é a que vale. O juízo da multidão que hoje nos eleva ou nos deprime, esse representa apenas a poeira da estrada. Não é preciso que sejamos atores para que essa concepção da verdadeira instância que decide das resultações nos afete, por assim dizer, em cada um dos nossos moveis de ação, estímulos e afinidades morais. O efeito é o mesmo sobre o espectador, o curioso transeunte, o indiferente. É, em menor escala está visto, porque esta é a maior de todas as possíveis diferenças motivos de inspiração e de conduta, como a mudança da concepção pagã que o importante é a vida, para a concepção cristã, que é a eternidade. Feita a redução das aspirações da própria alma para as da inteligência ou do espírito, a metamorfose é também profunda entre viver, ou ver, viver, tendo-se em vistos contemporâneos e tendo vista a posteridade. Tratando-se da posteridade, está claro que é sempre preciso imaginar o espaço de algumas gerações, dar toda a margem ao esquecimento. No momento atual são milhares, milhões que julgam, pouco a pouco o tribunal se vai reduzindo, até que os grandes personagens vêm a depender da sentença de um juiz singular, um Monsen, um Rankin Curtius, um Macaulay, encerrado em sua livraria, procurando animar-se para com eles de uma paixão retrospectiva, toda ela puro entusiasmo, ilusão de autor, na qual não figura nenhum dos sentimentos, único sequer, nem das paixões verdadeiras que eles inspiraram. Outra transição que lhe devi. Como hei de explicar o que se entenda somente a nuance, e não mais? Por quero crer que os germes se desenvolveriam por si mesmos, mas sinto que o seu influxo benéfico penetrou até o terreno onde eles se estavam talvez formando sem eu o sentir. Nós tínhamos nos últimos tempos da vida de tal Foeus uma pequena solidão em Paquetá, para as vizinhanças do chamado castelo, em um remanso daquelas encantadoras paragens. Era uma antiga casa terreira, um dos proprietários, um Ingrace. Juntaram uma varanda em roda e a meio um pequeno sobrado com venezianas verdes e balcão por onde subia uma trepadeira, dando-lhe um aspecto ao mesmo tempo singelo e pitoresco de residência estrangeira. A frente deitava para o mar, e a parte baixa da costa do outro lado formava um suave fundo de quadro. A casa estava sobre uma pequena elevação e o declive para a praia era tomado por um grande tabuleiro de grama, cuidadosamente tratado, como em um parque. A ilha de Paquetá é uma joia tropical, sem valor para os naturais do país, mas de uma variedade quase infinita para o pintor, o fotógrafo, o naturalista estrangeiro. Para mim ela tinha a sedução especial de ser uma paisagem do norte do Brasil desenhada na Baía do Rio. Enquanto por toda a parte à entrada do Rio de Janeiro, o que se vê são granitos escuros cobertos de florestas contínuas guardando a costa, empacar o quadro é outro. São praias de coqueiros, campos de cajuairos, e à beira-mar as hastes flexíveis das selvagens, alternando com as velhas mangueiras e os tamarindos solitários. Ao lado, entretanto, dessas miniaturas do norte na ilha, a cara canto do mar roxas revestidas com a mesma característica vegetação fluminense. Tal Tfueus forra sempre um apaixonado da nossa natureza. Desde que chegara ao Brasil tinha sido um explorador de suas belezas. A madrugada, a alta noite, a distância não era um impedimento para ele, tratando-se de um nascer de sol, um efeito de luar, um fio de água descendo pela pedra, um jequitibá escondido na mata virgem. Toda a vida ele vivera esse coloquio íntimo de namorado com a luz e a terra do Brasil, um raio de sol iluminando o corcovado ou o pão de açúcar, era uma saudação misteriosa do poder criador a que ele sempre respondia. Ao vê-lo sentado, a escutar os passaros na mata ao lado, eu associava insensivelmente o mestre com as minhas primeiras lições de inglês e lembrava-me do vizir do sultão Mamun. Os arredores do Rio de Janeiro especialmente o seduziam. Ele era de todos os passeios a que o convidassem para qualquer dos pontos pitorescos, que aí são sem número. Passar a tarde sob o arvoredo zezecular que se encontra em tantas das ilhas, observando o glorioso coloso das montanhas ao pôr do sol, era uma verdadeira volupia para ele. A nossa vivenda de Paquetá agradava-lhe por lidar com o silêncio e isolamento que cercava a biblioteca, a escolha e a má vontade do mar, do campo e da montanha. As praias extensas, a floresta sessivel, A planície se lhe agradava passear, a água serena, o mar fechado à vista, como um lago suíço. Se queria tomar o nosso barco e mandar o mudo, o nosso saudoso remador, abrir a vela para os pequenos ilhotes de onde se avistam em um extremo os orgãos de Teresópolis, e no outro a serrania da cidade. Ele vinha sempre aos sábados e ficava o domingo, e às vezes, nas curtas férias que tinha, dia que seguidos. Era visivelmente a despedida. Suas faculdades estavam intactas. Ele era desses em quem se sente que o espírito não sofrerá de perecimento, que se apagará de reio e no meio de uma contemplação ou meditação mais intensa e prolongada. Mas as forças físicas estavam em declínio. Via-se o cansaço de ter pensado tanto e o involuntário tributo vida. Se teria bem aproveitado o tempo ou se teria vivido em vão. Ele tomara muito ao serio o gundo goscuridádia, a modestia, o retraimento, cortejara demais o esquecimento. E via talvez que este estava a ponto de envolvê-lo, exceto em alguns raros espíritos, onde sua lembrança duraria mais algum tempo, até eles mesmos serem por sua vez envolvidos. Como foram suaves esses dias finas que ele nos deu, tão penetrantes, tão profundamente melancólicos. Foi da melancolia, porém, dos momentos que quiséramos tornar eternos, ou que outros viessem gozar deles ao nosso lado para não se esvaecerem de todo, como um meteoro deslumbrante. O seu prazer, muitas vezes, era sentar-se em um banco à beira do mar do lago. Eu devia dizer pela impressão que dava, e dá-lhe assistir à tarde, cujas cambiantes no ar, no céu, na água, nas cores do horizonte, no murmurio e no silêncio da solidão, era uma gama de que ele ia mais insignificante transições. Quantas outras vezes de dia, ao passearmos na mata ao lado da casa, quando se ia abrindo caminho para passarmos, não me pedia ele que não tocasse a natureza, que respeitasse o intricado, o selvático, o inesperado, que é o que, de tudo, porque aquela desordem era infinitamente superior ao que a arte pudesse tentar. Ele achava a mais pobre e arida natureza mais bela do que os jardins de Salúcio ou de Luís XIV. Ah, se tem sido ele o descobridor e possuidor da América, o machado nunca teria entrado nela. E o tição? Uma queimada era para ele igual a um alto de fé. O incêndio ao lamber essas resinas preciosas, essa seiva, esses suecos de vida, esse sem número de desenhos caprichosos de artista de vez, cada um no seu gênero, modelos de cores de cor e de sangue exibir. Todo cos, passia a consumir com uma dor cruel, vibrante, todas as suas ligações sensíveis com a natureza e a vida universal, os nervos todos de sua periferia intelectual. O seu amor pela nossa natureza foi muito grande. Quantas vezes introduzi com verra em nossas ainda de uma viagem à Europa e Brora para ver se despertava nele afinidades esquecidas, recordações latentes. Toda essa parte europeia, porém, estava mora, atrofiada, em vez dela o que a guia vista, vivaz e peregrina, era uma sensibilidade nova, americana, a brasileira. Era um eterno encantado a da nossa terra. Ela lhe dizia o que a nós não diz, e que talvez seja preciso ter tido e renunciado por ela uma primeira encarnação, um outro mundo, para se poder sentir. Se nós brasileiros pudéssemos ter aquele amor. Esse perene embevecimento de tal foeus foi uma das influências que desenvolveram em mim o gosto, o encanto, ainda que de minha parte puramente sentimental e ingênuo, que o contato de nosso pai tem hoje para mim. Em tal foeus aquele amor era diferente. Era fino, espiritual, intelecto, estético. Em mim será uma simples afinidade do coração, uma ternura, uma saudade da vida. Mas esta afinidade deverá muito ao espectáculo do carinhoso devaneio daquele sábio, daquele grego antigo, daquele filósofo nascido e formado em outros climas, perante a amenidade, a doçura dos trópicos, o pitoresco da nossa moldura agreste, os toques de untação de nossa cenografia natural, a modulação, o colorido, a solidão íntima de nossa paisagem. No tempo da minha vangloriaria duas coisas me feriam nele. Que com toda a sua ciência ele não escrevesse nada, e que pudesse ser tão submissamente católico. Agora em nossos passeios pela floresta, em nossa soirés à beira da minha pequena enseada, dourada pelo luar, era sobre a religião que versavam nossas conversas. Oh, que admiráveis monólogos dele! A última vez que atravessou o nosso mar e Clausunvum voltou para casa para morrer. O vestígio do seu pensamento ficou muito tempo comigo, e ainda por vezes lhe sinto a ondulação fugidia. Foi por minhas palestras com ele que o compreendi, por fim que um grande espírito pôde ficar à vontade, livre, em uma religião revelada. Do mesmo modo que foi graças a ele que compreendi que os escritores não formam por si sós a elite dos pensadores, que ao lado deles, talvez acima, uma espécie de trapa intelectual votada ao silêncio, e onde se regiam os que experimentam o desdém da publicidade, de sua ostentação vulgar, de seu mercenarismo mal disfarçado, de seu modo frívolo, de sua apropriação do bem alheio, de sua falta de sinceridade interior. O horror da cena, hoje do mercado, não pode ser um sinal de inferioridade intelectual. O resumo da impressão que eu guardo dele está feito por Goethe conversando com Eckermann, que o Alexandre de Rombo. Há tempo tanto que ele é sempre novo para mim. Pode-se dizer que não tem igual, nem em ciência, nem em experiência. Além disso, há uma variedade de aspectos nele como não encontrei em ninguém. Qualquer que seja o assunto de conversa que se procure, está sempre no seu próprio terreno e despeja sobre nós tesouros de informações. É como uma fonte de várias bicas, sob as quais basta colocar um cântaro para logo encher, e donde estão sempre a correr jorros de água fresca e inexgotável. Ele passará aqui alguns dias, e já me parece que é de ser para um se tivesse vivido muitos anos. Ouvi-lo vê-lo, viver com ele, era literalmente esquecer o presente e reunir-se à comitiva de Sócrates. Ele era uma dessas copias, que nem por serem copias, nem por se reproduzirem seguidamente de epocha em epocha entre diferentes nações, deixam de conservar a superioridade, a primazia do original, o mais nobre dos modelos humanos.